Olá, fofoqueiros! Hoje estamos eu aqui, Isana, como host, e Rodrigo, o mais disponível do Demontinas.
Opa, pessoal, tudo bem? Desocupado que fala, né?
É sempre o mais focado. Obrigada, amigo, você é tudo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre Beijo no Asfalto, que é uma peça de Nelson Rodrigues, que já vai fazer 60 anos esse ano, e a gente ainda pode extrair muita coisa da sua história. A peça fala sobre um homem que teve sua vida um pouco conturbada, conturbada, após presenciar um atropelamento. E esse atropelamento teve um caso bem estranho que aconteceu após ele socorrer o atropelado, que foi um beijo entre eles dois. A história tem como personagens principais o Arandir, a Selminha, que é a esposa dele, o pai dela, Dália, que é a irmã dela e mora junto com o casal, o delegado Cunha e Amado, que é um jornalista que está tentando limpar a barra do Cunha que ele mesmo sujou. Então, Rodrigo, qual a sua visão geral sobre a peça? Você gostou? É daquele tipo de peça que você leria uma vez a cada ano pensando, meu Deus, porque eu com certeza repetiria ela sempre.
Velho, assim, eu gostei do que eu li. Eu achei que é um texto muito... Dá pra tirar muita coisa pra debater, esse tipo de coisa. Eu, como professor, vou usar em sala de aula. Mas ler todo ano, revisitar essa obra, não sei se eu quero. Assim, eu achei muito ela muito contemporânea. A gente até vai falar sobre isso, porque ela fala muito sobre mídia. Mas, assim, eu acabei dando 3,5 estrelas lá no Scoob. Porém... E você, amiga? O que você achou?
Ah, nossa, eu amei. Eu gosto muito de como prende a atenção. Eu acho que ele prende bastante a atenção do leitor, porque o desenrolar do texto, o jeito como ele é escrito, e a gente já vai falar disso já já, ele chama muita atenção para a história. Então você fica, mesmo que você já saiba o final, é gostoso passar por aquilo de novo.
Eu concordo que o final, ele é, tipo assim, ele é chocante, mas a narração... É porque também... Como você disse, essa obra é uma peça. Daí a narração dela não é uma coisa tão fluida por se tratar apenas de falas e falas e falas. Então é que a versão que eu li, pelo menos, as falas elas eram interrompidas várias vezes, assim, separadas por pontos. Gente, isso aqui não tá natural, não tá gostosinho de ler.
Eu creio que é realmente da narração do conto, mas ao contrário de você, eu gostei muito desses cortes. Porque... Ele sempre era uma pessoa falava uma coisa que era cortada, outra pessoa interrompia, falava outra coisa cortada também. Era sempre uma pessoa falando por cima da outra. E eu ficava imaginando como seria aquilo, aquela peça realmente em ação. Porque é realmente aquela bagunça. Eu imaginei muito como se fosse uma novela das seis. Aquela coisa...
Tem cara!
Que tem como se fosse um núcleozinho cômico no meio da história. Mesmo que seja tudo muito... Muito sério, muito mistério. Tem aquela coisa cômica.
Sim, e eu diria também que a ambientação faz com que pareça uma novela das seis. Porque o livro, ele é dos anos 60. A peça é dos anos 60. Daí, pra época, era uma peça contemporânea. Mas hoje, a gente lendo, é como se fosse algo de época mesmo. E isso é a cara da novela das seis. Assim, eu super vejo Valci Carrasco fazendo novela. Eta mundo homofóbico, eta mídia sensacionalista.
A trama principal envolve muito um tema, o tema do abuso do poder policial, né? Porque você vê que a todo momento, por mais que eles não tivessem prova nenhuma, eles faziam com que a pessoa seguisse pelo rumo que eles queriam. Todos errados. Eles queriam que... Porque o policial, o Cunha, né? Ele tinha feito uma coisa que estragou a carreira dele. Ele tinha chutado a barriga de uma mulher grávida. E ele ainda tentou se desculpar dizendo... Foi só um tapa! Como se isso tivesse tudo certo. O jornalista tinha estragado a barra dele. E agora ele queria dar uma de bonzinho e limpar a barra dele.
E eu diria que junto ao abuso policial... A gente tem uma coisa muito conivente com ele... Que é a manipulação da mídia. e como ela é muito importante na hora que você quer contar a história que você quer. Daí, a gente começa a peça acreditando 100% no Arandir, que ele é, assim, ele é a vítima disso. Mas a partir da narrativa, você vai vendo que existem certas coisas que são plantadas pelos policiais, mas aí você começa a desconfiar um pouquinho do que está acontecendo. Tipo assim, meu Deus, será que eles estão corretos? Aí, quando você se vê, você tá acreditando na narrativa que eles inventaram pro Arandir.
Ai, amiga, eu vou ter que discordar aí, hein? Em nenhum momento eu acreditei naqueles machos. A partir do momento que o cara já chega no início do livro chutando a barriga de uma grávida, eu caguei pra tudo que ele faz depois daí.
Não, sim, tem isso. É, tipo assim, a gente começa a leitura não confiando em nada nos policiais. Porém, conforme vai progredindo, até uma das histórias que eles inventam é de que eles já se conheciam antes do beijo. Mas aí você não acredita nisso. Porém, daqui a pouco surge uma vizinha dizendo que já viu o Arandir com aquele cara antes, na casa dele. E essa vizinha não teve contato nenhum com o policial. É tipo assim, a vizinha fofoqueira, a gente sabe, ela pode ver uma coisa que não existe? Pode, é bem capaz. Mas é a mesma história aparecendo em dois lugares diferentes. Daí, assim, enquanto tá se tratando de uma narrativa, tudo que é colocado lá é pensado, aí você pode ficar assim, não, peraí, talvez. Mas, assim, a gente acredita na vítima aqui nesse podcast, né? Então...
Ah, pois é, eu acredito total nele. Eu achei, assim, eu senti verdade nele, sabe? Você sabe que eu não sou de acreditar em homem, mas eu senti verdade nele. E a partir daí, a gente também entra nesse impacto das fake news, né? Porque levando em consideração que ele estava certo, que ele realmente não conhecia o moço que morreu atropelado, como uma notícia no jornal estragou a vida dele, né? Acabou com a vida dele. Porque era um jornal conhecido, as pessoas levavam fé no que era noticiado. E aí foi noticiado que ele beijou um cara e que era crime, que isso era crime, né? Ainda mais ele era casado, então envolve toda uma família.
Esse tópico dá muito pano pra manga, porque a gente pode falar como as pessoas não acharam um absurdo uma traição. As pessoas acharam um absurdo uma suposta traição com outro homem. Daí, esse que foi o escândalo, isso que foi a manchete. E outra coisa que a gente pode ver é como a gente dá muita credibilidade à fofoca. As pessoas que moram, que vivem nesse mundo da peça, elas apenas acreditaram, entendeu? Os amigos dele de escritório apenas acreditaram. O pai apenas acreditou, os vizinhos, todo mundo. Se for uma mentira, essa mentira agora vai ser a verdade que todo mundo vai ter dele, entendeu? Daí é muito perigoso e faz com que a gente fique pensando mesmo. No que eu estou dando credibilidade? Eu estou acreditando em tudo que eu vejo na mídia? É uma mídia sensacionalista que eu tenho acesso? Aí, assim, os bolsominions que podem dar um maior juízo de valor, né, pra essa fala.
Lugar de fala. Então, nesse caso, eles consideram a homossexualidade como crime. Pior do que a traição, e de repente foi deixado de lado, o cara que foi atropelado morreu, e essa narrativa ficou totalmente de escanteio, porque houve um beijo entre dois homens. A narrativa da peça propositalmente deixa lacunas para que nada fique bem resolvido. Então você escolhe seu lado, né? Mas justamente por essas pausas que a gente falou, sempre tem uma pausa, sempre tem uma... É como se ninguém dissesse a verdade inteira, todo mundo sempre tivesse alguma coisa para esconder, todo mundo se atropelava, todo mundo queria falar primeiro. Ou seja, como o próprio delegado fazia, né? Ele queria impor a verdade dele. Então era sempre falando por cima, como se não deixasse, não quisesse deixar brecha.
Todo mundo tem a sua versão, entendeu? E todo mundo tenta impor o que você acredita. A diferença entre as outras pessoas e o advogado era, e o policial, era que ele tinha poder pra isso. Ele tinha meios de fazer com que a versão dele, com que ele interrompesse as pessoas e não pudesse ser rebatido. Ele tinha meios para fazer com que a versão que ele quisesse fosse veiculada. Então, é como se a gente visse, tipo assim, tá todo mundo tentando falar, tentando ter uma voz, mas a única voz que é ouvida, que é escutada, é de quem tem poder. Não é de um mero cidadão que não tem controle sobre mídia, que não tem controle sobre quem é preso, quem deixa de ser preso e por aí vai. É aquela coisa que falam que, tipo assim, a história, ela é escrita por quem ganha ela. A gente hoje, tipo assim, nazismo é uma coisa ruim. Matou, fez tudo o que fez. Mas se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra, a versão que a gente teria não seria essa. Seria um governo muito bom, seria algo democrático até. Então é, tipo assim, é ter cuidado com esse tipo de coisa.
Além dessa narrativa principal, nós temos uma narrativa que vem ali de segundo plano, que é a paixão secreta da irmã mais nova, da esposa do Arandi, com ele, né? Ela tem uma paixonetezinha por ele, e ela só revela no final. Claro que tem indícios durante o livro, mas são indícios bem suaves até, pelo menos eu achei. E ela tá sempre defendendo ele, ela é a única que acredita nele. Ela não dá margem para dúvida. Ela sempre acredita na versão dele. E aí, no final, ela acaba entregando os pontos, né? Ah, ela quer ficar com ele, mas naquele momento ele só quer a verdade. Ele não quer nada disso. Por mais que uma vez ele tenha desejado ela.
Velho, não é que eu achei um plot insignificante, mas eu achei um plot significante. Tipo assim, não era acompanhar essa paixãozinha da irmã mais nova por ele. Não é o que eu sinto que faça muita diferença na história, entendeu? É só tá lá, foi. É como eu disse, foi uma peça 3,5 estrelas pra mim. Eu quero ouvir agora de vocês, Ana. Você disse que acredita no Arangi. Você acha plausível você ver uma pessoa na rua pedindo um beijo, você dá?
Ai, amigo, vai que na emoção do momento você acaba tá vendo uma pessoa morrendo. E aí, de repente, a pessoa faz um pedido e você, tá, só foi, nem pensou direito.
Ai, não, eu, assim, isso é uma das coisas que me fazem duvidar um pouco, entendeu, do acontecido, de como se deu. Porque é uma pessoa que eu não conheço, entendeu? Tipo, da onde que saiu isso?
Ai, sei lá, eu acreditei muito naquele discurso dele. Porra, naquele momento eu me senti tão bom. Eu nem olhei com outros olhos, mas eu senti bondade porque eu tava ajudando alguém que tava morrendo.
Não, realmente, você falando por esse lado, a gente sente a necessidade de, nossa, olha pra mim, como eu tô sendo uma pessoa super altruísta, fazendo bem, e, meu Deus do céu, o cara tava morrendo, fui lá, e tem um beijo, eu dei, né, porque eu sou uma pessoa muito boa, então faz sentido, amiga.
Tá vendo, obrigada por acreditar em mim.
Mas é isso. Foi isso, pessoal. Mais um episódio de Fofoca Literária. Nessa edição Pocket, né? Sou eu e Zana. Muito obrigado por terem ouvido a gente. Nos sigam nas redes sociais, @demontinas, tanto no Instagram como no Twitter.
Galera, por favor, não é porque o isolamento está mais flexibilizado que vamos sair de casa. Então, escutem a gente aí do seu quartinho. Nossa, como a gente faz a sua quarentena mais feliz. Então, fica em casa, pelo amor de Jesus Cristo.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.